ponto de vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de vista.
Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e, como eu havia anunciado, nós também teríamos a participação da Tânia Mara, que é vice-prefeita da cidade de Rio Brilhante, e vai falar conosco agora. Tudo bem, Tânia?
Tudo bem, Padre Crispim, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. É com muita alegria que eu participo deste programa e que estou à sua disposição, Padre Crispim, para que o senhor possa me fazer perguntas sobre política.
Tá bom. Nós estamos falando exatamente sobre esta questão da eleição municipal, né? Claro, a gente vai e vem antes da eleição desse ano para depois da eleição desse ano, mas o tema é sobretudo essa questão de 2012. E falamos aqui dentro disso das questões pertinentes, corrupção, moralidade, né? E perpassando a questão da ficha limpa, que é um movimento de iniciativa popular, e a gente percebe assim que há na classe política uma parte que está se mobilizando para a questão da moralidade, uma outra parte, a gente tem visto inclusive no Congresso Nacional, uma certa resistência. Foi preciso, quantas vezes a própria CNBB precisou pressionar, né? E nós padres até nas igrejas pedir à população que mandasse e-mail, pressionasse os próprios legisladores, e assim como também o Supremo. Como é que você tem percebido, como alguém que está envolvida diretamente a partir de um cargo público, né, confiado pela própria população, como é que você está acompanhando esta tensão entre aqueles que querem a moralidade e aqueles que, infelizmente, a gente sabe que ainda são resistentes?
Padre Crispim, a gente acompanha isso com grande satisfação. Muitas vezes, eu tenho já 16 anos em consecutivos cargos eletivos. Fui duas vezes vereadora e duas vezes consecutivas agora vice-prefeita com o mesmo prefeito. Temos buscado, e eu tenho olhado isso com muita satisfação, especialmente quando a gente ouve críticas de que por que que a igreja se mete tanto na política. Eu acho que a CNBB tem feito um papel primordial nessa moralização na política. Quando nós participamos, e isso vem de berço, Padre Crispim, meu pai foi político, minha mãe era professora, diretora de escola, sempre na vida política. Eu sou Martins, uma família, Barbosa Martins, que foi sempre muito presente na moralidade da política. E do lado do meu pai, a família Cerveira, também sempre moralidade na política. Nós aprendemos isso de berço. E eu vejo com satisfação quando a gente abre um jornal, quando a gente ouve uma rádio e vê TRE de Mato Grosso do Sul será rigoroso com fichas sujas. A moralidade é a forma de exigir que os políticos tenham vida realmente transparente. Estou agora no programa, numa rádio de Rio Brilhante, na nossa rádio difusora, e estou exatamente falando sobre isso, que nós precisamos que o eleitor esteja atento. As pessoas não mudam porque elas vão para uma eleição. A nossa vida, ela é transparente. Aquilo que a gente mostra no dia a dia, com certeza é o que nós vamos mostrar na vida pública. Então, a moralização da política, ela começa por aí, pelo exercício da cidadania de cada um daqueles que está nos ouvindo. Nós precisamos exigir que as pessoas sejam transparentes, e nós temos também que exigir do eleitor que ele faça parte dele, que ele que faça esta peneirada, que ele seja honesto com ele mesmo. Ninguém que vá à tua casa trabalhar na política te prometendo coisas, ele tratará com seriedade aquilo que você vai dar para ele, que é o seu voto, a sua confiança. Você está colocando no poder, seja ele legislativo, executivo, tanto aqui na sua cidade, quanto no teu estado, como no teu país, você precisa analisar e você precisa ter seriedade também ao abordar as pessoas. Ninguém te promete uma geladeira nova, um motor novo para o teu carro, porque você está lá, ah, eu vou votar, você é bom, mas eu vou votar se você me ajudar a comprar uma geladeira nova. Você está fazendo um ato de corrupção, então você precisa tratar com seriedade aquela pessoa que entra na tua casa, seja através do rádio, da televisão ou pessoalmente. Mas você tem que ser transparente, sério e honesto também com ela. Porque tenho certeza que se você agir assim, com seriedade, com honestidade, dificilmente o político terá coragem de te oferecer benesses a troco do teu voto e do teu apoio. Então, é a forma do cidadão, do eleitor, da eleitora, moralizar a política no seu território, na sua cidade, lá no teu assentamento, no teu pequeno lote, numa propriedade rural, na cidade, aonde você estiver. O valor do seu voto é único. E nós vemos com muita alegria, Padre Crispim, e aos ouvintes da Rádio Coração, este grande trabalho. Tivemos uma reunião agora de juízes eleitorais em cada polo do nosso estado, tratando de moralidade nas eleições. Parar com essa história de você ter que ficar carregando eleitor, de você chegar numa casa e ter que ouvir absurdos, porque o político que te antecedeu já chegou lá e prometeu coisas, benesses, e depois você não terá moral para cobrar o teu voto, porque você propôs por alguma coisa, barganhou por alguma coisa.
Minha então, querida, olha, infelizmente por causa do tempo, eu vou voltar a falar com você ainda durante esse ano, né? Mas por causa do tempo, e eu estou com o arcebispo de Campo Grande para falar conosco, mas olha, muito interessante isso que você falou, sobretudo de alguém que está dentro da própria realidade administrativa política, né? Então nós agradecemos imensamente a sua participação e mandamos um grande abraço para o povo de Rio Brilhante, que nos acompanha, né, fielmente.
Estamos à sua disposição, padre. É um assunto comprido mesmo, é vasto, que a gente pode sempre estar falando. Parabéns pelo senhor estar tomando essa atitude no seu programa e que, olha, um grande abraço aos ouvintes, a todos os amigos de Rio Brilhante, principalmente, que nos ouvem. Parabéns pelo seu trabalho. Estou à sua disposição, Padre Cristiano.
Obrigado, um grande abraço a você, hein?
Obrigado.
Antes, nós vamos falar com o Dom Dimas agora, eu queria falar com o Hermes, né? Hermes, quando a gente fala da questão econômica, né? Inclusive no editorial do nosso jornal lá da paróquia, eu coloquei assim, que o político não pode ser somente honesto, tem que ser também capaz, né? E quem é capaz também tem que ser honesto. Como é que essa questão da economia, ela tem a ver realmente com essa questão política?
Eu acredito que, além da questão da moralidade, da questão da honestidade, que ela é fundamental, é necessário que se tenha condições de efetivar aquilo que a população espera. Porque há um grande problema, que é o seguinte, a cultura do rouba mais faz, ela ainda impera em muitos segmentos da nossa sociedade, em muitas regiões. E muitas vezes você tem políticos honestos que ascendem aos cargos públicos eletivos honestamente, sem nenhum tipo de artimanha, nenhum tipo de estratégia corrupta, só que com alguma dificuldade, alguma incapacidade técnica. E a população, às vezes, acaba optando por aquele político que rouba mais faz em detrimento desse, que é honesto, porém não tem condições efetivas de realizar a demanda da população. Então, essa questão, ela é fundamental, a capacitação técnica, a preparação para exercício do cargo público, e você conseguir conciliar todas as dificuldades da utilização dos recursos, que por vezes são escassos, com a necessidade de atender os anseios da população.
Ok, obrigado, Hermes. Nós agora vamos conversar um pouquinho com o Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo de Campo Grande, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação e até recentemente era secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, portanto acompanhou bem essa questão da ficha limpa. Dom Dimas, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo novamente ao nosso programa.
Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade.
Dom Dimas, hoje nós estamos tratando sobre a questão das eleições municipais, né? Agora começa essa efervescência das candidaturas, mas também das discussões sobre a questão moral, né? E tudo mais. Como o senhor que foi secretário da CNBB até recentemente e continua, né, na estrutura através da Comissão Episcopal para a Comunicação, como é que a igreja pode contribuir, deve contribuir para que realmente a gente tenha uma eleição mais transparente e que depois da eleição isso possa desencadear num processo realmente a partir das prefeituras de um crescimento moral e em todas as outras realidades também?
Bom, eu acredito que a grande contribuição nós a demos no próprio processo de aprovação da ficha limpa. Afinal de contas, 70% ou mais das assinaturas vieram das nossas comunidades. E depois, aquela mobilização durante as semanas decisivas na Câmara e no Senado, em que a CNBB marcou presença ali muito ativamente, tanto que o projeto passou por unanimidade no Congresso Nacional, o que é uma coisa espantosa, uma vez que nós já sabíamos que iria mexer com muitos políticos, sobretudo da base, mas também políticos de grande monta, né, digamos assim, na estrutura do país. Então, eu acredito que agora, com essa aprovação pelo Supremo, pela declaração do Supremo da constitucionalidade da ficha limpa, o que foi inclusive uma estratégia que nós mesmos, o Comitê de Combate de Combate à Corrupção, né? O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral havia traçado. Nós queríamos aproveitar antes das eleições e nós mesmos, através da OAB, pedirmos ao Supremo que declarasse a sua constitucionalidade para não esperar que as eleições chegassem e os políticos começassem o processo de questionamentos, o que iria fazer repetir agora em 2012 o que aconteceu em 2010. Então, tudo isso fez parte de uma estratégia muito bem pensada que levou, como eu disse, à aprovação do ficha limpa por unanimidade e agora a vitória de 8-4 no Supremo Tribunal Federal. E as próprias normas que o TSE tem dado, de modo que, por exemplo, candidatos que não tiveram suas contas aprovadas pelo TCU não serão admitidos como candidatos, é um passo avante também muito importante. Mas eu chamo a atenção que em alguns lugares foi assim, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O projeto Ficha Limpa nasceu do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E agora a Assembleia aprovou um projeto de modo que também os candidatos a funcionários, a colaboradores dos órgãos públicos estaduais